Está começando Memória Viva.
Olá, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao programa Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. No episódio de hoje, nós temos uma convidada aqui de outro estado. Olha só que bacana, de uma região muito bonita, que é muito gostosa de passear. A gente vai conhecer tudo sobre a história da Regiane Ramos. Ela é gestora de alguns polos da Uninter lá em Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Regiane.
Obrigada, Bárbara. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma região muito boa para passear e para viver também. Eu falo que eu moro no
Ai.
paraíso. Só o fato
Olha,
de
pior que é verdade.
acordar às 5 da manhã com o prazer de caminhar uma hora na praia, ver o nascer do sol, isso não tem preço. Então é gratidão todos os dias, né?
É, a gente que mora na tão famosa selva de pedra, né, digamos assim, ver relatos como esse morre de inveja, né? Mas enfim. Regiane, conta um pouquinho para a gente, então, quais são os polos que você é gestora? E já aproveita, então, e conta para a gente como que é essa sua história com a Uninter. Como que você começou? Como que você veio parar aqui?
Então, eu sou gestora dos polos de Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, e agora eu estou abrindo um polo também na Penha, que é o NAC, na verdade, né? E a minha história com a Uninter começou em Joinville. Eu morava em Joinville, que eu vim do interior do Paraná para Joinville em 97, e com aquela história de querer estudar, mudar de vida, que eu acreditava que é a educação que pode mudar a vida. Chegando em Joinville, aí depois de casada, né, eu e meu marido a gente queria começar a estudar, mas não tinha como financeiramente. E aí um dia desses, a gente estava andando na rua e entregaram um panfleto que estava abrindo um polo da Uninter em Joinville. E ali tinha os valores. Eu falei, nossa, esse aqui panfleto vai mudar a nossa vida, porque é a oportunidade de começar a estudar. E aí a gente foi começando nós dois a estudar, só que aí eu tive que parar e ele continuou. Então era daquele tempo ainda que você ia fazer o vestibular um único dia, que era no domingo. Você tinha que ter presença uma vez por semana na sala de aula, porque era ao vivo. Eu parei, ele continuou. Ele fez na época até o curso de processos gerenciais, se chamava Gestão Empreendedora de Negócios. Era algo assim, era a primeira turma ali em Joinville. Aí ele começou a estudar e devido a alguns acontecimentos que aconteceu em nossa vida em Joinville, onde a gente tinha uma empresa, a gente levou um golpe. Desse golpe, a gente era ameaçado o tempo todo porque a gente descobriu quem era. E a gente instalou câmera na casa toda para ter segurança, alarme. E um dia saindo de casa, faltou energia porque deu Joinville geralmente chove muito. Naquela queda de energia, a hora que voltou, teve um curto e pegou fogo na casa. Então, assim, a parte de cima da casa a gente perdeu tudo. A parte de baixo a gente estava com os computadores dos clientes, porque a gente trabalhava com essa parte de informática. Então, assim, a gente teve um prejuízo enorme. E aí a gente resolveu mudar para Itajaí, porque em busca de uma nova oportunidade. Só que nesse período, meu marido continuou fazendo aí já a pós-graduação, que era para o IBPEX, que era presencial aos sábados de 15 em 15 dias. E nessa ida dele para Joinville, ele conheceu o professor Humberto Stadler, que eu acredito que ele, não sei se ele está na instituição ainda. O professor estava dando aula e o computador dele parou. Aí o meu marido falou assim: ah, não, eu posso olhar aqui para você, que eu trabalho nessa área. E eles começaram a conversar. Aí ele falou: olha, Paulo, lá em Itajaí tem um polo da Uninter que está com um problema com o gestor. Vocês estão lá, você e a sua esposa estão desempregados. É uma oportunidade. Aí até ele falou assim: olha, conhecimento e força de vontade a gente tem, porém dinheiro a gente não tem. Aí nisso vem embora. Segunda-feira a gente recebeu uma ligação da matriz convidando a gente para conhecer o IBPEX. Aí a gente subiu até Curitiba, conhecemos lá a estrutura, eles fizeram a proposta. Aí a gente falou: tá, mas a gente não tem dinheiro para começar. Aí eles ofereceram falaram assim: ó, arrume um lugar para vocês montar o polo, que depois a gente vê essa parte do dinheiro. Aí a gente até desceu a serra ali pensando, meu Deus, é uma oportunidade maravilhosa, mas como que você começa algo sem ter dinheiro? Você precisa financeiramente, né? Aí a gente pegou e fez um empréstimo de 20 mil reais no banco. E com esses 20 mil reais a gente começou, compramos a estrutura do antigo gestor, que ficava dentro de um colégio. Ali a gente começou sem treinamento algum, porque o antigo gestor era para ficar uma semana explicando como funcionava e ele sumiu. Então, assim, o início foi muito complicado. Eu tinha noção de como funcionava o Uninter como aluna. Porém, eu ligava todo dia para Curitiba tirando as minhas dúvidas. E ali a gente foi organizando a casa. Não foi fácil. Confesso que não foi fácil, porque chegava o final do mês, tinha as contas para pagar e você não tinha o dinheiro, porque tinha poucos alunos. Se eu não me engano, eram 35 alunos. Mas o que que a gente fazia? De manhã, a gente ia para a rua, com as duas crianças pequenas, eles colocavam no carrinho e ia para a rua. À tarde, a gente vinha para o polo, ficava na secretaria até 10h30 da noite. E assim a gente foi. Muitas vezes eu pensava, não quero mais isso para mim, eu vou desistir. Mas aquela força maior, que eu tenho muita fé em Deus, que somente Ele que pode dar essa força para a gente, né? E aí a gente venceu. Do polo de Itajaí, recebeu uma ligação do consultor na época, que era o Flávio Pincelli, da Uninter, falando assim, ó, você tem uma semana para encontrar um lugar em Navegantes para abrir um polo. E não pode passar de uma semana. Se precisar, a gente desce para ajudar a procurar. E como a minha sogra é conhecida em Navegantes, ela falou assim, ah, tem a minha amiga que tem uma sala. Mas assim, um ponto onde não era nada comercial. Aí a gente foi lá, vamos encarar. E nesse meio do caminho, a gente encontrou muitas pessoas boas que confiavam em nosso trabalho. Então, assim, ó, mesmo você não tendo capital para abrir o polo de Navegantes, eles foram lá e te venderam parcelado como você pode pagar. Então, assim, ó, divisórios, computadores, a mesa. Então, tem as pessoas também que foram parceiras da nossa história. E iniciamos Navegantes somente com um aluno, que eu lembro até hoje o nome dele, que era o Augusto, que ele veio fazer gestão da produção industrial, foi o nosso primeiro aluno. E se tem as fotos ali comparando, a gente se emociona, porque você vê assim a salinha pequena que você estava numa esquina, hoje você está num prédio, um prédio bonito. E também sou muito grata pela cidade que nos acolheu. Então, eu sempre falo assim, a cidade fez com que eu crescesse também, acreditou no nome da instituição. E hoje a gente, e logo depois veio o balneário, e agora está vindo da Penha. Então, assim, ó, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sempre falo assim que a gente realiza sonho das pessoas. Então, a minha equipe sempre toma muito cuidado com cada aluno. Eles são clientes, mas é uma transformação de vida que a gente faz nas pessoas. A minha vida foi transformada e a vida de muitas pessoas estão sendo também. Então, assim, muitas pessoas falam assim, meu, como tu dá conta de tanta coisa da tua casa? Porque eu amo o que eu faço. Então, eu me emociono com cada aluno que termina o curso, que eles mandam a mensagem agradecendo, muitas vezes chorando. Eu me emociono para aquele aluno que conquistou um emprego melhor, ou subiu de carreira, ou passou num concurso, porque a vida dele mudou, mas a da família dele toda também. Então, é isso.
Regiane, você falou que no começo tinha em volta de 35 alunos. Você sabe qual que é o número que você tem, uma média de alunos agora, com todos os polos?
Com todos os polos, quase 3 mil.
Olha só, que bacana, hein? A Regiane é um lindo exemplo, né, de força de vontade, de como a gente pode sim conseguir dar a volta por cima acreditando na educação, né? Essa história toda do que você perdeu, né, digamos assim, mas do que conseguiu, né? Conseguiu até mais depois de tudo isso, é inspirador, e é isso que a gente gosta de mostrar aqui no Memória Viva, né? Não o número, como eu comentei com a Regiane, o número do colaborador, as pessoas, né, que realmente, que é o que a gente fala aqui, que faz da Uninter, né, Justiça Gigante da Educação, é muita história inspiradora, é uma atrás da outra, assim. E por falar em desafios, Regiane, como que ficou aí com você o trabalho durante a pandemia, isso nos polos, como que vocês estão fazendo agora?
eu consegui assim manter o atendimento que a gente tinha, porque eu tenho uma equipe muito boa. Então, assim, ó, eu também falo sempre que se eu cresci é porque eu tenho uma equipe que está sempre ali do meu lado, crescendo junto. Aquela equipe comprometida. Elas sabem fazer um pouco de tudo. Faltou alguém na secretaria. O que a gente observou muito, por exemplo, o Covid. Hoje você estava bem, amanhã você está com o vírus. Então, assim, são 14 dias, por exemplo, que as meninas da secretaria iam ter que ficar em casa. Mas um orientador veio ali e substituiu, porque ele entendia de secretaria também. Eu gosto sempre que a minha equipe entenda um pouco de tudo. Então, foi um trabalho em equipe muito grande. A gente montou um grupo de WhatsApp que se chama Acolhimento. Então, assim que começou a pandemia, os orientadores foram trabalhar em home office, né, por questão de risco, né? E aí as meninas da secretaria fazem a matrícula, elas postam os alunos nesse grupo de WhatsApp que se chama Acolhimento. Eu envio uma mensagem para eles de boas-vindas, não escrito, e sim a um áudio, porque eu vejo assim, ó, que o pessoal se sente mais acolhido quando você manda um áudio do que quando tu escreve uma mensagem. Depois que eu dou as boas-vindas, explico quem é o orientador dele, aí vai para o orientador. Aí o orientador faz o primeiro acolhimento e agenda uma aula inaugural. É algo mais humanizado que a gente faz com os alunos. E isso tem dado certo, porque a gente tenta transmitir através do WhatsApp, da internet, aquele acolhimento, aquele calor humano que não se tem no presencial. Então, assim, a gente não encontrou dificuldade nenhuma de trabalho, porque a equipe estava bem comprometida.
Muito bem. E por falar em local de trabalho, fala um pouquinho para a gente como que era toda essa rotina até para a gente descobrir antes, porque às vezes quem está assistindo aqui o nosso programa não sabe como funciona um polo, né? Digamos assim, como que é esse trabalho, como que o aluno se matricula, como que funciona, como que é aí na sua região, quais os atrativos, como que vocês trabalham aí?
Então, na verdade, aqui a gente sente que o aluno gostava de vir para o polo, porque quando a gente fala polo, às vezes as pessoas não conhecem a estrutura, mas é um polo onde você tem a secretaria, você tem a biblioteca, as salas de aula, os laboratórios de engenharia, o laboratório de informática, tem as salas dos orientadores. E na minha região, o pessoal gostava mais de vir conhecer a estrutura do polo. Então, eles gostavam de vir, tirar as dúvidas, conhecer a nossa estrutura, e hoje está mais limitado. Então, a gente grava vídeos, se às vezes o aluno tem dúvida como é a estrutura do polo, como é o seu orientador, a gente grava um videozinho e envia para o aluno, porque agora o atendimento está mais, é matrícula, tudo feito através do WhatsApp.
É, esse mundo online facilitou pelo menos nessa parte agora, né, para fazer as matrículas assim. E, Regiane, então conta pra gente mais um pouquinho da sua vida antes da Uninter. Você falou um pouquinho desse trabalho, fala mais dele como que era, a sua vida aqui no interior do Paraná, né, que
Interior.
a gente fala aqui, ó, online, né, o interior do Paraná, só que, né, daqui sabe o que é RCR. Fala um pouquinho mais pra gente como que é.
A minha vida de trabalho, assim, eu falo que começou desde os 10 anos. Então, eu fui criada, tanto eu como a minha irmã, no sítio, no interior mesmo do Paraná. Para me estudar, eu andava quase 10 quilômetros todo dia para fazer o ensino fundamental, faz sol, chuva. Na verdade, carro não tinha, era a carroça, que a gente fala carroça, né? Mas a gente ia a pé. E aquela determinação de estudar, porque o meu pai, ele é um analfabeto, e ele sempre falava assim, que ele queria que as duas filhas dele estudassem. Então, e depois a gente ia, daí quando eu fui fazer o magistério, eu fui para a cidade, que a cidade é de Novere, bem interior do Paraná. Então, a gente ia para a cidade de manhã, tu passava o dia todo estudando, porque aí tinha estágio. Muitas vezes, tu não tinha dinheiro nem para comprar o almoço. Mas eu sempre fui muito de conversar, e eu fiz amizade com a merendeira da escola. Então, ela sempre deixava o resto da merenda, eu nunca vou esquecer que era um macarrão com almôndega. Então, a gente sabia que à tarde eu ia fazer estágio, mas o meu macarrão com almôndega ali das tias da cozinha estavam me esperando. Então, foi isso durante 4 anos fazendo magistério. Em 97, eu disse para o meu pai, assim, chegou o momento que a gente precisa sair daqui. Aqui a gente não tem condição de estudar e vamos embora. Meu Deus, menina, tu tá doido? O que que teu pai vai fazer numa cidade grande, Joinville? E eu tinha um tio meu que morava em Joinville. Aí ele falou assim, olha, para o seu pai eu posso dar uma oportunidade, porque como ele não sabe ler, vamos tentar de motorista, porque pelo menos dirigir ele sabia muito bem. E lá veio a gente. Eu nunca esqueço que a gente chegou na rodoviária de Curitiba para depois descer para Joinville com a roupa dentro daquele saco de ráfia, que a gente chamava, que era saco de milho que a gente tinha lá. E aí a gente chegou em Joinville, aí saí eu procurar emprego. Os dentes na minha boca eram todos cariados. Eu não sabia falar direito. E fui trabalhar de vendedora, porque não tinha outra oportunidade, era vendedora. E numa loja ainda assim, bem do centro, no calçadão de Joinville. Então, muitas vezes, tu ia atender os clientes, eles começavam a rir de você, porque você tentava explicar e puxava o R, falava, não tá caro, nada. E assim, só que aquilo foi assim, ó, algo que eu aprendi muito, porque logo depois ela me transferiu para um shopping, onde eu trabalhava das 10 da manhã às 10 da noite, comia no depósito, muitas vezes pão com mortandela, do lado de das lanchonetes do shopping, que muitas vezes tu sentia aquele cheiro, o pessoal passeando, almoçando, todo arrumado, sabe? E um dia eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso para mim, eu preciso mudar, que aí foi onde eu conheci meu marido nessa loja, que ele trabalhava num colégio próximo, e ele foi comprar roupa para formatura. Então, ali começou a minha história, e foi onde que eu tive a oportunidade de estudar, e eu só que eu tinha sempre em mente que eu nasci para brilhar, e que tudo que eu quisesse, eu ia conquistar, que só dependia de mim. E isso é uma coisa assim, ó, que eu falo para muitas pessoas, e falo para os meus filhos também. Você tem que ter determinação, força de vontade e muita fé. Que tudo que a gente quer, a gente conquista. Eu sei assim que eu tenho muito a conquistar, sou muito grata porque eu tenho, tudo que eu tenho hoje, assim, eu sou muito grata ao Ninter, porque a minha vida mudou, tanto financeira, eu vejo que hoje eu consigo dar uma vida melhor para os meus filhos, que eu tenho a minha casa, então assim, eu sou muito grata. Sei que eu tenho muito a conquistar ainda, tenho meus sonhos, só estou com 42 anos, então... que eu vivo até 85, tenho 40 e poucos anos ainda pela frente, né? Mas sempre tenho também o meu lado social. Eu sempre tenho que estar fazendo algo por alguém. E esse algo que eu faço é incentivando as pessoas sempre a estar estudando.
É muito lindo, até emocionei que você falou toda a trajetória.
Eu estou me segurando aqui, falei, não, eu não vou para lá para chorar, mas eu confesso assim, ó, que sempre quando eu toco no assunto, é bom porque às vezes assim, ó, você acorda de manhã e você sente uma desmotivada. Os problemas acontecem na vida de todo mundo, mas aí você lembra um pouco da tua história e você sabe que você tem uma missão, você tem um propósito. E o meu propósito é transformar a vida das pessoas como a minha foi transformada. Então, assim, ó, eu até tenho um sonho, eu sempre falo assim, ó, que eu sonho que um dia... que ninguém precise dizer assim, ó, eu não pude estudar. Eu sonho que esse dia chegue assim, de que as pessoas tenham oportunidade todas de estudar. Porque eu vejo muitas pessoas que transformaram a vida estudando. Muitas não acreditam, mas enfim, vamos lutar por aquelas que acreditam, né?
Exatamente. A educação, ela transforma vidas. Isso é inegável, né, Regiane? Ainda mais com o seu exemplo, né? Dá mais força, dá mais inspiração pra gente, né? Nunca desistir e sempre ir atrás de tudo. Gente, só queria mandar... Perdão, pode falar.
Eu acredito, assim, ó, que a gente tem que aceitar, às vezes, o sofrimento que acontece na vida. Isso é inevitável. Tu não tem como evitar o sofrimento, os problemas, mas tu tens que servir um ideal. Eu sempre falo, a gente tem que servir um ideal, tirar lições do que aconteceu... E o amor na vida, ter uma pessoa para amar, ter fé e seguir em frente.
Muito bem, só queria mandar bom dia para quem está acompanhando aqui o nosso programa hoje. O professor Paulo Roberto Ramos está aqui, a Laudemia Martini, a Júlia Kraus aqui, o Felipe Brito, no perfil de Educação Física, a Cissa Pestana, sempre aqui toda quinta-feira com a gente, a querida Cissa, a Alice Botega está aqui também, mandando bom dia, falando Regi, pessoa iluminada, realmente, uma pessoa muito iluminada. Eu não conhecia antes de fazer essa edição hoje e eu estou amando conhecer. É uma grande inspiração para a gente aqui. E, Regi, ó, já estou até chamando de Regi, já
Eu
qualquer comentário ali.
tamo íntima.
Fala um pouquinho, então, da pessoa Regiane para a gente. Você falou disso de acordar cedo, olhar o sol, né, nesse lugar maravilhoso que você mora. Quais são os seus hobbies, assim? O que que você costuma fazer quando não tá fazendo seu trabalho na Uninter? O que que você costuma e gosta de fazer?
Então, como eu comentei antes ali contigo, depois que eu tive Covid, algumas coisas mudaram na minha vida. Porque eu fiquei um mês e meio, mais ou menos, assim, com o vírus, eu fiquei muito ruim. E chegou um momento que eu pensei que eu tinha que pensar um pouco em mim, Regiane. Porque se deixasse, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite e esquecia eu, a pessoa Regiane. Então, hoje eu mudei um pouco a minha vida, falta melhorar ainda na parte da atividade física. Mas eu busquei mudar o meu intelectual, fiz algo, eu adoro ler, fiz cursos de coach, de PNL, de hipnose. Isso fez grande diferença na minha vida hoje, porque eu consigo criar uma rotina. Então eu acordo às 5 horas da manhã, eu caminho das 5h30 às 6h30. Eu adoro caminhar na praia com aquela brisa, ver o sol nascer, adoro tirar foto. Até meu menino brinca assim: mãe, mas o sol é igual todo dia. Não, todo dia ele é diferente. Então eu gosto muito de fotografar. Amo cozinhar, dá para ver pela minha bochechinha aqui como a pessoa gosta de comer. Então adoro cozinhar. Então, assim, eu vou para a cozinha, eu relaxo. Até esses dias a Cecília até fez um comentário no meus bolos: ah, queria que tu tivesse relaxando aqui em casa, algo assim, fazendo um bolo muito bonito, que tanto doce como salgado. Até tem o rapaz que almoça lá em casa, ele fala assim: nossa, dá para abrir um restaurante. Eu falei: ah, quem sabe uma segunda opção, por que não, né? E também gosto muito de acampar. Eu faço parte do movimento escoteiro. Comecei como mãe, quando eu vi, já estava fazendo a promessa como chefe escoteira. E adoro isso, que é o meu lado social que eu faço. Adoro estar envolvida com a comunidade. Faço parte da associação comercial aqui da diretoria, aqui Navegantes. Sempre buscando algo para fazer para a comunidade. Então, através do movimento escoteiro, a gente conhece muito e trabalha muito esse lado social. Tanto é que a gente faz muitas ações como os livros, que são os livros que alimentam, em parceria com o Rotary, né? E é isso que é a minha vida. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou caminhando na praia, ou lendo, ou cozinhando, ou fazendo faxina em casa.
Você falou dessas ações sociais que você gosta, citou algumas. Você tem mais alguma em mente, assim, algo para o futuro que você pretende fazer? Porque deu para ver que parece ser uma pessoa que não gosta de ficar parada, né? Gosta de estar sempre em movimento, fazendo alguma coisa,
Não, eu não gosto.
né?
Eu tenho que estar sempre em movimento. O meu pai fala assim: nossa, você é pior que notícia ruim. Te liga de manhã, tu tá em Joinville, à tarde tu já tá em Balneário, à noite tu já tá em Navegantes. Tu não para. É assim, ó, o meu projeto é como o que a gente tem, que são os livros, que é o projeto Os Livros que Alimento. Então, o ano passado a gente fez em parceria com o Rotaract, e esse ano vai ser em parceria com a Câmara de Vereadores. O ano passado a gente conseguiu em 15 dias arrecadar 1.000 quilos de alimento, e eu quero continuar nesse, porque eu falo assim que quando tu passou, como eu já passei fome na minha vida, eu sei como fome dói. A fome dói muito. Então, se eu conseguir pelo menos fazer isso e conseguir ajudar as famílias a ter o alimento, pelo menos naquele período dentro de casa, isso para mim já é satisfatório, não preciso fazer nada mais além disso.
Que lindo, lindo. É um exemplo maravilhoso esse da Regiane para a gente seguir. A gente falou um pouquinho de passado, Regiane, e agora para o futuro, né? Tanto como você falou desse novo projeto lá na Penha, né? Que você tá. Quais são as expectativas que você tá assim agora, tanto para 2021 e no pós, assim, como que você vê, como que você quer trabalhar mais?
Eu acredito assim, ó, que vai crescer muito mais, eu acredito sempre, sim, o que veio, a gente está vivendo esse momento agora do novo normal, mas vai ter um crescimento muito grande, até por questão, assim, ó, que a Uninter, ela, a matriz, ela dá esse suporte para a gente, lançando cursos novos, agora vem esse telepresencial, que a gente está acreditando muito, que vai ser um sucesso, já é um sucesso, né, e eu acredito muito, assim, ó, que tudo que eu coloco à mão dá certo. Então, eu acredito que esse novo NAC na Penha vai dar certo, já está abençoado. E só a gente fazer o trabalho que a gente já faz agora com a equipe que a gente já tem. O Paulo, que é o meu marido, ele fica mais na parte estrutural. Então, assim, ele gosta das coisas sempre muito organizado, bonito. E eu entro com a parte dos humanos que a gente fala nas pessoas.
E tem uma previsão... Opa, perdão, pode falar.
E continuar transformando vidas, né, em outra cidade agora.
Né? Tem uma previsão da inauguração de SINAC na Penha? Quando que vai acontecer?
Então, estou dependendo da matriz na liberação do contrato. Porque eu já estou lá com a sala alugada há um bom tempo, né? Já está os móveis tudo comprado, a fachada pronta. Estou só aguardando a liberação. Porque a gente sabe que essa parte é mais burocrática, né? Então, está dependendo só da matriz liberar.
Espero que seja em breve para você poder continuar fazendo lindamente seu trabalho de ajudar a mudar a vida das pessoas. Né? Com certeza. Regiane, a gente está chegando nos minutinhos finais aqui do nosso programa, da nossa edição de hoje. Eu já vou me convidar, né? Eu sou entrona, já vou falar que com tudo isso, toda a situação da pandemia amenizar, né? Que a gente puder viajar de novo, todas essas coisas. Eu vou aí te visitar, vou aí comer um bolinho, fiquei muito curiosa para essa parte do bolinho. Tenho certeza que deve ser uma delícia. Tem alguma mensagem que você queira deixar para todo mundo aqui que está acompanhando a gente, para os seus alunos, para os seus colegas de trabalho, para todo mundo aqui que te conhece?
Seja muito bem-vinda, vai ser muito bem recebida aqui em casa. Pode já vir na minha casa, só avisar o dia para eu limpar, né? Porque daquela geral. Eu gosto muito de receber visita e, assim, a Uninter me trouxe muitos amigos também. Eu tenho gestores de vários estados que me visitam, a gente conversa, desabafa. E até quero deixar uma mensagem para eles, para a gente continuar nessa luta que junto todos vamos crescer, né? Um trocando ideia, não gosto de fazer parte de grupo que é só fofoca ou energia ruim, gosto daqueles que a gente troca ideia, que não tem aquela coisa, ah, não vou dividir a minha ideia porque eu estou competindo com ele. Não, às vezes o que eu faço dá certo, o que o outro faz dá certo, e isso é interessante, porque a Uninter é uma família. Eu vi ali que os meus colaboradores, meus parceiros estão aqui assistindo. Gratidão, eu agradeço muito todo dia a eles por serem assim verdadeiros parceiros mesmo, equipe, que trabalham junto comigo, me ajudam muito. Muitas vezes até com palavras de motivação, porque apesar de você ser gestora, empresária, você é um ser humano. Então, você precisa sempre daquela palavra. Os meus filhos, o meu marido em casa também sempre me incentivando. Muitas vezes eu quero desistir, eles vão lá, não, tenha força, continue. E até eu falo sempre para os alunos, como eles têm o meu WhatsApp, muitas vezes eles chegam querendo desistir. E eu vou falar aqui o que eu falo sempre para eles: nunca jamais desistam do seu sonho. Invista em você, cuide de você, porque você estando bem com você mesmo, você consegue ser amigo, você consegue ser companheiro, você consegue ser um bom funcionário dentro da empresa. E 24 horas tem para todo mundo, ninguém tem horas diferentes, então assim, você vai encontrar um horário para estudar, para se dedicar e vai conquistar o mundo, vai conquistar tudo que deseja.
Ai, que lindo. Regi, gostaria mais uma vez de agradecer a tua presença aqui, tanto, né, por ter aceito esse convite de aparecer aqui, que no primeiro contato eu lembro que você falou, ah, mas eu sou um pouquinho, tudo a fazer. Mas foi maravilhoso, foi muito gratificante conhecer essa história. Muito obrigada por ter disposto seu tempo, por ter falado aqui com a gente hoje. Muito obrigada a todo mundo também que acompanhou essa edição. Um beijo a todos. E semana que vem a gente volta, né, na próxima quinta-feira, contando mais uma história de alguém aqui da Uninter, né? Que ajuda a construir e fazer da Uninter uma gigante da educação. Um beijo, ótimo final de semana a todos.
Tchau.
Tchau, tchau.